Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Para mim é uma grande honra e privilégio estar aqui no meio desse auditório assustador. Você vai estar aqui, viu, Silas? Você está rindo aí, mas vai chegar a sua vez. E poder meditar na palavra de Deus e poder abrir essa conferência com a exposição da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E nós vamos abrir nesse capítulo as nossas Bíblias e vamos ler os versos 1 e 2, que é o texto, são os versos que dão origem ao tema aqui da nossa conferência. Então, convido vocês para abrirem Romanos 12, 1 e 2. E nosso tema em cima desse texto é renovadas na mente e no sacrifício. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Existem no mundo apenas dois tipos de religião. Existem as religiões das obras, existe a religião da graça. Não existem outros tipos. Todas as religiões, quando vistas, escrutinadas, observadas, elas vão nos levar a essa conclusão. E nesse evento está no cerne do tema a questão do feminismo. E eu parei para pensar um pouco mais sobre o feminismo. Nesses últimos dias, tive a oportunidade de ler o livro da nossa irmã também, preletora, que vai falar para vocês com muita propriedade sobre o tema, com certeza. E observando, cheguei a essa conclusão que o feminismo, sim, é uma religião de obras. Afinal de contas, quando eu falo aqui em religião, eu falo no sentido amplo. Todo esse mecanismo que o homem propõe para alcançar algum tipo de redenção, seja salvar a si mesmo, seja salvar um grupo, seja a redenção social, e no caso do feminismo, é uma tentativa de redenção de um gênero, algo que, na verdade, já não se sabe sequer mais definir. E por isso o feminismo se encaixa nesse grupo das religiões de obras, e não só se encaixa, mas tornou-se uma religião imensa, que você vai encontrar por todos os lugares do mundo os seus representantes, sejam homens ou sejam mulheres. E é impressionante observar isso. Para todo lado que nós olhamos, vemos essa religião se manifestar de alguma maneira. Às vezes das maneiras mais radicais possíveis, às vezes das maneiras mais implícitas e mais íntimas. Semana passada eu estava dando aula na Indonésia, em Jakarta. Um grupo de estudantes de teologia, jovens, homens, mulheres, alunos de bacharelado, alunos de mestrado. E lá para as tantas, na aula, quando eu fazia a exposição do livro de Gênesis, os primeiros capítulos, e ali eu falei sobre o papel da mulher, uma das alunas, uma jovem, talvez seus 22, 23, 24 anos, uma estudante de teologia, uma pessoa desejosa de ir para o campo missionário, trabalhar, pregar o evangelho, ela, no momento de perguntas e respostas, ela se levanta, é uma cultura interessante, a cultura indonésia, é uma cultura de submissão, onde as pessoas sempre olham com muito respeito para a autoridade, eles não podiam me chamar na sala, senão de senhor professor, todas as vezes começava dessa maneira, e ela então disse: senhor professor, quando o senhor explicou sobre o papel da mulher, eu queria mais esclarecimento, porque eu sei, veja bem, eu sei que a questão do papel da mulher na Bíblia é por causa da influência da sociedade patriarcal, e por ser essa influência que nós encontramos na Bíblia, é que a igreja ao longo dos séculos se colocou contra a ordenação das mulheres para os ofícios eclesiásticos. Do outro lado do mundo, numa cultura de submissão, uma jovem estudante de teologia observa e olha para a Bíblia e diz: a Bíblia é fruto de uma sociedade patriarcal. De onde ela tirou isso? Ela tirou isso dessa religião que é ensinada nas universidades, que é ensinada nas escolas, que é ensinada nas televisões, nos programas, por todos os lados. Nós temos uma filha, eu pedi autorização para contar isso, senão eu estaria em problemas. Nina, 22 anos de idade, caminha nos caminhos do Senhor, crente, ama Jesus Cristo, estudou numa universidade cristã, estudou numa escola cristã, mas foram necessárias horas e horas e horas, leituras sobre leituras, até que ela conseguisse entender que o feminismo tem por trás de si uma agenda secular anticristã. E com isso eu quero dizer que os nossos filhos, eles são ensinados na cultura que vivemos dessa maneira. E é óbvio, a gente olha para o mundo e a gente vê que existem homens maus, e muitas vezes os homens são maus. Eles são abusadores, eles podem ser violadores, eles podem ser degradadores. E ainda que ela não tenha visto isso dentro da casa dela, e mesmo que ela não tenha visto isso dentro da igreja dela, ou mesmo da escola dela, no mundo ao redor ela percebeu essas coisas, e aí então essa ideia de que é necessária uma redenção social, porque os homens são muitas vezes encontrados nessa condição que eu acabei de descrever, e então o mundo absolutiza os conceitos do feminismo, e aí nós mesmos, crentes, começamos a perder a capacidade de entender os papéis bíblicos, distintos de homem e mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus e para a glória deles. Não foram poucas as vezes que, pregando em cerimônias de casamento, eu, na minha imaturidade pastoral, resolvi expor Efésios capítulo 5, só para receber olhares de fuzil da plateia. Pessoas inconformadas, mulheres e homens balançando a cabeça. Como é que esse jovem, pleno século 21, vem me falar de submissão feminina? É louco! Não vive nesse mundo, não vive nessa história. Pesquisando para falar alguns livros sobre feminino, sobre feminismo, eu me deparei com um livro na Amazon e, por curiosidade, fui ler os comentários dos leitores daquele livro. Pérez, que comentava esse livro específico que fala sobre o sacrifício feminino em prol dos homens, ela disse as seguintes palavras, eu tentei traduzir. Ela diz, para mim, nunca houve palavra tão nojenta quanto a palavra sacrifício, porque eu vivi as máximas consequências dele. Eu odeio a religião com meu coração e acredito que toda ela foi concebida para iludir e enganar as pessoas a fim de se entregarem umas para as outras, mesmo que aparentem ser uma busca espiritual ou ter um propósito mais nobre. Que tipo de Deus iria pedir a alguém sacrifício para si mesmo, para que seja apaziguado e para que você possa agradá-lo ao se aproximar dele? E aí aparece o velho discurso, com a ascensão do patriarcado. O macho tornou-se a figura dominante da sociedade e a pureza religiosa piedosa tornou-se o papel da mulher. Ela deveria comportar-se perfeitamente enquanto seu ser estava sendo carcomido a cada momento. E assim os homens projetaram seus ideais e virtudes sobre as mulheres, enquanto eles seguem em frente fazendo o que lhes satisfaz, com padrões duplos e abundância de hipocrisia. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma forma educada e polida de dizer, homem não presta. E você já ouviu isso? Você já ouviu isso nas ruas da sua cidade? Você já ouviu talvez isso dentro da sua casa? Ou talvez você já tenha falado isso? E eu acredito que muitos dos temas que serão abordados aqui, seja pela nossa irmã Carolyn ou pela Norma, eu acredito que elas vão explicar com muito mais competência do que eu as complexidades do feminismo. Mas nessa noite, entendendo então que o feminismo é uma religião de obras, eu queria abordar para vocês ou com vocês a respeito dos sacrifícios que esse Deus exige das mulheres, ou melhor, deusas. O que que a religião desse século tem tomado das minhas irmãs em Cristo e da mulher em geral? Qual é o sacrifício que tem sido exigido? Por exemplo, a missão de esposa. A mulher moderna, contemporânea, feminista, ela não deve ser esposa. Não no conceito tradicional. Não da forma natural como Deus criou o macho e fêmea para viverem a sua relação. De forma nenhuma. Muitas vezes tem sido exigido em sacrifício no altar da deusa do feminino, talvez a mais sublime, a mais exclusiva experiência feminina, que Paulo chama de missão de mãe. A mulher moderna tem entregue nesse altar, como sacrifício, o direito de ser protegida, o direito de ser graciosa, e o direito de ser sensível. E a grande pergunta é como é que alguém pode ser, ou como é que uma mulher pode ser renovada em Cristo Jesus. E eu acredito que esse texto, que obviamente aplica-se a homens e a mulheres, mas dessa noite meu foco estará para a renovação das mulheres, ele pode nos ensinar isso pela pena do apóstolo Paulo. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta impressionante. É tida e dita ser a mais teológica de todas as epístolas que nós encontramos no Novo Testamento, exatamente por fazer uma exposição mais prolongada e detalhada de toda a situação do ser humano, quando Paulo explica na primeira seção da carta aos Romanos que todos os homens estão debaixo da condenação de Deus, homens e mulheres não conseguem ver a luz de Deus, seja pela sua consciência, seja pela natureza, seja pela palavra, o homem está absolutamente condenado. E portanto, porque está condenado, ele precisa de uma solução, e a solução apresentada pelo Evangelho, aqui pela pena do apóstolo Paulo, é a chamada justificação pela fé, é a religião da graça. A religião pela qual o homem tem que se apresentar, sim, diante de Deus, de mãos vazias, dizendo: Deus, eu não tenho nada para te entregar, eu não tenho nada para te dar para ser recebido por Deus. E mesmo ainda sem saber que se ele faz isso, é porque Deus o levou a essa posição. Ele nunca fez isso por si mesmo. Na próxima sessão, o apóstolo Paulo vai explicar nos capítulos 6 a 8 como é que esse homem, justificado pela fé em Jesus Cristo, salvo absolutamente pela graça, tendo recebido uma justiça que não é sua, mas uma justiça que é do Filho de Deus encarnado, como é que ele agora, justificado, vive nesse mundo. Então, nos capítulos 6, 7 e 8, o apóstolo nos fala da nossa santificação, da nossa libertação do jugo da lei, da carne, da morte. E aí depois, nos capítulos 9 a 11, o apóstolo Paulo vai explicar como fica a situação de Israel diante dessa justiça pela fé. E esses capítulos são muito importantes, porque Paulo reforça o conceito da justificação pela fé, da salvação pela graça, e não só isso, mas ele também tira um problema que era levantado pelos irmãos judeus, que ficaram confusos ao perceber que, se a justificação é pela graça, como é que ficam as promessas que Deus fez para Israel no Antigo Testamento. E depois de trabalhar toda essa teologia, e eu estou expondo na igreja exatamente a carta de Paulo aos Romanos, é impressionante como Paulo vai aos detalhes e às minúcias de um plano perfeito de salvação executado por Deus na história para que homens e mulheres pudessem ser resgatados e redimidos. E quando Paulo termina essa exposição teológica, o apóstolo explode em doxologia, ele explode em adoração. No capítulo 11, no finalzinho, verso 33, ele diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Irmãs queridas, toda boa teologia, ela nos conduz, ela nos leva à doxologia. Toda a verdadeira teologia nos coloca de joelhos em adoração diante de Deus, nos faz explodir de dentro para fora, no proclamar, no articular as qualidades, os atributos desse Deus tremendo, que faz planos tremendos e que reserva todas as coisas para a glória dele. E aqui vem uma primeira importante lição que nós precisamos aprender. Se ao ouvir a palavra de Deus, se ao nos colocarmos debaixo dessa santa verdade do Senhor, nossos corações e mentes não forem conduzidos a uma adoração profunda, solene e explosiva, pode ser que tenha algo errado com a nossa mente e coração. E começa exatamente aí, necessidade de renovação. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos levar a uma doxologia, porque é na compreensão da verdade que nos leva à adoração, é que nós somos verdadeiramente renovados. É por isso que nós, pastores, vivemos puxando a sardinha para a nossa brasa, por assim dizer, ao dizer para os irmãos da igreja: irmãos, estejam aqui na adoração a Deus. Não deixem de se congregar, como é costume de alguns. Submetam-se à palavra de Deus, porque é nesse processo que Deus faz coisas tremendas e incríveis ao nos renovar. E por isso eu dou graças a Deus, porque vocês estão aqui. No desejo, eu tenho certeza que muitas de vocês chegaram aqui em diversas situações. Talvez situações complicadas, difíceis. Talvez carregando amargura no coração, talvez trazendo grandes pesos na vida. Talvez vindo de relacionamentos dentro do seu lar, dentro da sua casa, seja talvez com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, e trouxeram para cá uma bagagem, fora aquela que veio no ônibus, é claro, uma bagagem de amargura. E por isso, antes de continuar nessa noite, eu quero reafirmar você e dizer que Deus pode renovar tremendamente a sua vida se você se submeter à sua santa palavra. Depois, então, dessa explosão de adoração do apóstolo Paulo, o apóstolo faz um pedido solene. Na nossa língua, essa palavra já não é usada comumente, rogo-vos. O apóstolo faz um rogo, ele faz um apelo solene àqueles irmãos. E essa sentença, quando ele diz rogo-vos, pois, irmãos, ele quer dizer e lembrar aqueles homens e mulheres que recebem a carta que ele escreveu à igreja de Roma, de que eles não pertencem mais a si mesmos. Em primeiro lugar, eles pertencem, na verdade, ao corpo de Cristo, eles pertencem a Deus. E o apóstolo Paulo, nesse pedido urgente e suave, ele diz: você que agora que pode ser chamado de irmão, pode ser chamada de irmã, você agora tem uma condição de atender, você tem agora uma condição de ouvir esse pedido, esse rogo solene que eu faço para vocês. Um pedido que não pode ser atendido por qualquer pessoa, senão um pedido que só pode ser atendido por aqueles que se submeteram plena e completamente às misericórdias de Deus e que pode ser chamado de irmão em Cristo. Por isso o pedido é para aqueles que já conheceram todas aquelas coisas que foram explicadas pelo apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos. É um pedido para aqueles que, tendo já conhecido a bondade de Deus naquela salvação bendita, tendo sabido agora que já foram enxertados na boa árvore, sabendo agora que foram abençoados na mesma fé de Abraão e de Davi, sabendo que receberam toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que foram predestinados por Deus, que foram escolhidos por Deus, que nada pode afastar-lhes do amor de Deus que está em Cristo Jesus, agora eles podem ouvir o pedido do apóstolo Paulo, por causa dessa imensa misericórdia. Rogo-vos, pois, irmãs, diante disso tudo, diante de toda essa verdade, que vocês agora respondam com a única resposta possível diante de Deus. E qual é o pedido do apóstolo Paulo? Qual é o rogo do apóstolo Paulo? Entregue tudo a Deus. O apóstolo diz assim: rogo que apresenteis o vosso corpo. E aqui está exatamente o oposto das teologias de obras. Veja bem, a gente às vezes imagina que as religiões de obras, elas são religiões que entregam alguma coisa a Deus para receber uma coisa de Deus. E que talvez fosse essa ideia de apresentar um sacrifício. Essas teologias contemporâneas, elas são mentirosas, elas são ilusórias. Porque elas dizem para as pessoas: consiga o máximo que você puder de Deus. Arranque de Deus todas as suas benesses. Tire de Deus todas as bênçãos que você puder. Valorize a si mesmo. Você é um filho do rei. Você merece essas coisas. Você é dono do seu corpo. É o seu corpo, as suas regras. Abaixo a opressão do outro. Libertação total e absoluta. Nunca se submeta. A religião da graça é o oposto. A religião da graça, ela nos diz que nós precisamos apresentar o nosso corpo. E quando o apóstolo Paulo aqui diz que devemos apresentar o nosso corpo, significa entregar-nos total e completamente, inclusive essa nossa casca de carne. Significa entregar-nos absolutamente a Deus. Significa entregar tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos para Deus, através de apresentar o nosso corpo. E fala sério, nós gostamos do nosso corpo, não gostamos? Ou talvez algumas de vocês se olhem no espelho e digam assim: eu odeio o meu corpo. Mas o fato é que nós cuidamos desse corpo, não cuidamos? Nós queremos vê-lo melhor, nós queremos talvez vê-lo mais bonito. Nós nos embelezamos, nós colocamos perfume, colocamos as nossas joias. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que todo esse cuidado, todo esse valor, tudo isso que nós enxergamos, tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, nós devemos entregar a Deus. Nós devemos pertencer a Ele. Nós devemos aprender com o nosso corpo, ser agradecidos pelas suas misericórdias. Devemos ser agradecidos com o nosso corpo pela eterna reconciliação que Ele nos deu. Mas quando nós tentamos arrancar coisas de Deus, nós encontramos frustração. Quando nós nos apresentamos a Deus, nós encontramos nele satisfação. Então, o que você deve querer fazer? Como é que você deve desejar atender ao pedido do apóstolo Paulo? É pegar tudo que existe na sua vida, nos tempos e nos momentos mais ordinários, o seu dormir, o seu comer, o seu ir ao trabalho, o seu cuidar dos seus filhos, o cuidar da sua casa, qualquer coisa que Deus te chame para fazer nessa vida, o seu caminhar e colocar diante de Deus como uma oferta. E isso torna-se algo renovador. Aprender que não existem partes de mim que não pertencem a Deus. Inclusive, todas essas coisas que nos fazem sensíveis. Eu não sei se você já parou para observar, mas Deus não nos rouba a nossa experiência corpórea. Aliás, nas coisas mais santas e mais sagradas, Deus faz com que nós usemos todo o nosso corpo para adoração. Eu costumo dizer para a minha igreja que o meu maior privilégio como pastor é servir-lhes a ceia. Uma ceia que não é minha, uma ceia que é do Senhor. E eu sou um garçom, mas o garçom tem privilégios. Sabe qual é o primeiro privilégio que eu tenho? Quando no primeiro domingo do mês eu abro aquelas bandejas e o cheiro do vinho sobe e entra nas minhas narinas, e eu sou lembrado do sangue poderoso de Jesus Cristo, e Ele usa os meus sentidos para experimentá-lo. Eu toco o pão, eu sorvo o vinho, eu vejo a graça, eu escuto a palavra, e com o corpo que Deus me deu, eu glorifico ao Senhor. Não pense que o cristianismo nos rouba das nossas sensibilidades e daquilo que nós somos como seres humanos, porque Deus nos criou corpo. É por isso que a Escritura fala de uma ressurreição do corpo. E é esse corpo que deve ser apresentado a Deus. E talvez você tenha frustrações com o seu corpo. E nessa noite eu quero dizer para você, apresente esse corpo a Deus, querido. E Deus não está atrás de um corpo sarado. Deus está atrás de um corpo santificado pela palavra. Deus não nos rouba das experiências sensoriais, Deus não nos rouba da beleza, mas Deus nos recebe com todas as nossas mazelas para apresentar-nos diante dele sem mancha, sem ruga e sem mácula. Mas o apóstolo Paulo continua e diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. E aqui você tem que entender que quando um corpo é sacrificado, não é só o corpo que é sacrificado. Tudo o que ele é e representa também é sacrificado. E aqui eu tenho a impressão que o apóstolo Paulo está evocando uma figura na mente dos seus leitores, que era a oferta do sacrifício pelos sacerdotes lá no Antigo Testamento. Havia dois tipos, ou melhor, havia vários tipos de sacrifício, mas dois eram os principais. Um era o sacrifício pelo perdão dos pecados. E o outro sacrifício que aparece com abundância na Escritura como exemplo eram as ofertas especiais. Em ambos os casos eram sacrifícios de morte, mas esse segundo sacrifício, que eram as ofertas, eles eram chamados de holocaustos. Eles eram sacrifícios completamente queimados no altar, representando ou significando uma coisa simples: nada me pertence, tudo pertence a Deus. Então, esse irmão, essa irmã, eles vinham como família ao templo e eles traziam um animal de preferência caro, que não fosse barato, e eles então colocavam aquele animal valioso do seu rebanho na frente do sacerdote. Ele tinha que ser sem defeito, sem mácula, sem mancha, significando uma coisa simples, que Deus não recebe de nós o que sobra. Deus recebe de nós o principal, o fundamental. E aquele sacrifício representava, então, uma consagração e uma devoção completa a Deus. Diante dessa figura do sacrifício, pensa comigo, aquele sacrifício era morto, mas o apóstolo Paulo diz que aqui nós devemos apresentar-nos por sacrifício vivo. E aqui existe o contraste. O sacrifício vivo é um sacrifício de si mesmo. O sacrifício lá no Antigo Testamento era o sacrifício de um animal. O sacrifício do Antigo Testamento era usado fogo para purificação. Esse sacrifício que nós apresentamos no Novo Testamento é um sacrifício purificado pela cruz de um Senhor. No Antigo Testamento ele era santificado pelos rituais simbólicos que eram feitos por meio do sacerdote. O sacrifício que nós apresentamos hoje a Deus é um sacrifício santificado pela ressurreição do meu Senhor. E aquele era um sacrifício agradável pelas sombras que ele apresentava. Mas agora, quando nós apresentamos sacrifício diante de Deus, é um sacrifício eternamente agradável. É por isso que a Escritura diz assim: olha, no Senhor a obra de vocês nunca é vã. Porque ela tem valor eterno, ela tem peso de glória, ela tem peso de eternidade. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos nos apresentar diante de Deus, que nós devemos nos entregar diante de Deus, sim, como um sacrifício vivo. Como um sacrifício que seja completo para Deus, com a declaração simples e clara: Senhor, faça o que o Senhor quiser, faça como o Senhor quiser, usa-me para o que o Senhor quiser. Lembre-se, Deus não está pedindo o primeiro sacrifício que era pelo pecado, Cristo já fez, mas essa oferta agora é o nosso trabalho como cristãos, é o nosso trabalho como servos de Cristo, para que nós completemos na carne as aflições de Cristo, para ver a grande comissão que Ele nos deu ser completada. Um sacrifício santo, um sacrifício vivo, um sacrifício que agrada de fato ao Senhor, porque nós vivemos ao lado dEle e na dependência dEle. Lembra o que o salmista diz? Qual é o sacrifício agradável a Deus? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, é o coração compungido e contrito. Esse Deus nunca, absolutamente nunca, despreza. Quando eu estava no seminário, eu li uma história num livro de missões que me impressionou muito. Uma mulher chamada Mariana Slocum esteve como missionária entre mexicanos, entre as tribos mexicanas, na década de 1940 e 50. Aquela mulher chegou naquele lugar com grande dificuldade, começou a traduzir a Bíblia para a língua daquele povo. E depois de 7 anos de tragédias, histórias tristes, havia um convertido. Já imaginou o pastor plantador de igreja com esse sucesso todo? Mas depois de 15 ou de mais anos, 15 anos, havia uma igreja estabelecida no meio daquele povo. Milhares haviam conhecido a Jesus. 15 anos para terminar a tradução do Novo Testamento para a língua daquele povo. E o livro então narra uma história interessante. Diz que chegou um aviãozinho da missão trazendo as cópias impressas dos Novos Testamentos que aquela mulher havia gasto 15 anos da sua vida traduzindo. E eles começaram a tirar as caixas e abrir as caixas e tirar os exemplares daqueles Novos Testamentos, e as pessoas pegavam na mão aquele Novo Testamento e perguntavam assim: quanto custa? Quanto custa? E eles estavam pensando nos pesos. Mas talvez só Mariana Slocum e o Senhor dela soubessem o custo do sacrifício daquela tradução do Novo Testamento.
E essa é uma história radical de uma mulher que deixou tudo, que foi para o campo missionário, que teve dúvidas. Ela conseguiu casar-se, o marido morreu um ano depois. Será que Deus quer que eu faça o quê? E o custo daqueles novos testamentos eram agradáveis a Deus. Tinham peso de eternidade e glória. Eram completos, porque alguém se entregou como um sacrifício vivo. E eu trago esse exemplo radical porque nós temos a nossa vida confortável. Nós temos condições favoráveis. E muitas vezes nós nos voltamos para Deus e perguntamos assim: Deus, o Senhor está pedindo mais sacrifício de mim? E a resposta de Deus para você e para mim, queridos, eu quero você inteiro. Porque é dessa forma que o nosso culto é um culto racional. A palavra que aparece aqui é a palavra lógicos. Ou seja, em face a tudo que havia sido dito e a toda verdade que havia sido declarada pelo apóstolo Paulo, em face do sacrifício perfeito que Cristo havia feito para nos perdoar dos pecados, em face de toda a verdade que havia sido dada a nós, a única coisa lógica a fazer é nos entregar a Deus dessa maneira. Me entregar a Deus pela metade é irracional. Me entregar a Deus um pedaço é loucura. Você não está pensando, porque você foi chamado para se entregar de maneira completa ao seu Senhor. Então, depois de explicar o sacrifício que nós temos que fazer e a maneira como devemos nos entregar de maneira completa diante de Deus, o apóstolo Paulo nos coloca um alerta. E ele então vai dizer no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou precisar ser mais conciso aqui. O que significa não nos conformar com o século? Em outros lugares, com o mundo, com o atual esquema das coisas no mundo no qual nós vivemos, esse século que Satanás manejou, que Satanás organizou para que nós fizesse, para que fizesse com que nós pensássemos de maneira oposta a Deus. Esse século no qual Satanás, o qual Satanás inaugura com uma mentira e sustenta com sucessivas mentiras baseadas na primeira, na qual ele diz: não é importante você pertencer a Deus, é importante que você seja igual a Deus. E quando nós nos submetemos ao século, quando nós nos submetemos às artimanhas do mundo, nós passamos a viver como o diabo gosta. Mas me impressiona, queridos, que essas falácias, que essas artimanhas, que os pensamentos tortuosos de Satanás tenham sido tão entranhados nas nossas culturas, no mundo e na mente do homem, que muitas vezes nós crentes não somos capazes de perceber que estamos sendo iludidos por esse inimigo. O diabo é o pai da mentira. O diabo vive nas trevas. O diabo odeia a Deus. E nós deveríamos ser o oposto de todas essas coisas. Mas quando vivemos no mundo e nos debruçamos e nos entregamos a ele, o mundo começa a ser o nosso molde, o nosso modelo, o modelador da nossa mente, e nós começamos a pensar conforme o mundo pensa. E o apóstolo Paulo diz: não sejam assim. Ser como o mundo é irracional, e aqui existe a grande ironia, porque o mundo diz: nós somos racionais, e vocês que são cristãos, vocês são obscurantistas. Mas é exatamente o contrário. Por isso o apóstolo Paulo diz: mas deixai-vos transformar na vossa mente. Significa ser mudados de dentro para fora. E quem faz isso é Deus. E nós nos entregamos para que Deus faça isso. Você já ouviu a palavra, como ela é usada na biologia? Metamorfose. Os gregos não usavam esse exemplo, certamente. Mas o fato é que uma lagarta ou uma borboleta não é uma lagarta com asas. A lagarta entra no casulo e ela sai outro bicho. Ela sai borboleta. E é tão interessante, porque normalmente quando a gente olha para a lagarta, exceto aqueles amantes da natureza mais profundos, nós temos nojo da lagarta, não é verdade? Pelo menos a maioria é assim. Mas quando a gente olha para a borboleta, a gente faz assim. São dois opostos. Porque, na verdade, são duas criaturas muito diferentes, e é isso que o apóstolo Paulo quer que nós entendamos. Que uma vez conformados com o mundo, nós nos amoldamos às coisas que não pertencem a Deus, mas uma vez transformados e renovados na nossa mente, nós somos nova criatura, nós somos novo homem, nós somos nova mulher, nós somos novos seres, porque é uma mudança absolutamente radical. E assim deve ser o cristão: pensar com a mente de Cristo, buscar o conselho de Deus, viver cheio do Espírito Santo, porque essas são as coisas que nos permitem prestar culto racional a Deus. E volto no meu ponto anterior. O cristianismo não nos rouba de experimentar coisas. O cristianismo não nos rouba da nossa vida nesse corpo que nós temos. Antes, ele faz com que tudo aquilo que pode ser realmente bom, alegre, prazeroso, seja muito mais ainda, porque nós vamos ter muito mais alegria no futuro com o corpo ressurreto, experimentando as coisas que são de Deus. Então, nós precisamos experimentar essa boa vontade, essa agradável vontade de Deus, essa mente transformada que produz uma vontade transformada que nos faz enxergar o mundo de Deus de maneira agradável, porque nele é feita a vontade dele. Não é isso a oração que Jesus nos ensinou? Seja feita a tua, assim na terra como ela é feita no céu. É experimentar a vontade de Deus se realizando na nossa vida, a ponto de explodirmos em adoração, como o apóstolo Paulo fez no capítulo 11. Entender a grandeza de Deus agora pela transformação da nossa mente, que é uma transformação constante. Ela não aconteceu só um dia lá atrás, no passado. Cristo está trabalhando a minha mente, Cristo está trabalhando a sua mente, para que nós tenhamos uma compreensão maior, mais inteira e mais completa de todas as coisas boas que Ele nos deu. Por isso, queridos, para terminar, eu quero convocá-las a viverem a religião da graça, a se libertarem da religião das obras do feminismo, a negarem as mentiras de Satanás que são ensinadas por todos os meios no mundo e no século à nossa volta, para que cada uma de vocês possa experimentar essa vontade de Deus que é boa, que é agradável, que é perfeita. Faço então 4 aplicações finais nessa hora. Primeiro, lembre-se da graça. Você recebeu de Deus uma salvação que você não pode perder. Se você em algum momento achar que você pode perder a salvação que recebeu de Cristo, considere isso irracionalidade, loucura, porque a Escritura diz que a palavra de Deus é a verdade e essa salvação não pode ser perdida. E porque eu recebi essa salvação, então agora eu sim posso prestar um sacrifício, porque agora eu tenho uma motivação indescritível. É como o apóstolo Paulo diz no final do capítulo 11, quem conheceu a mente de Deus? Quem é que deu conselho para ele? Ninguém, porque ele é um Deus tremendo e ele fez esse sacrifício como uma motivação para que eu agora pudesse usar a minha vida como um sacrifício vivo para ele. E assim, a transformação pela qual passamos, ela precisa sim ser radical. Às vezes eu explico o cristianismo para as pessoas, eles olham assim para mim e falam assim, você é louco? E a resposta que eu deveria dar é, sou. Porque o evangelho é loucura. O evangelho é louco. Os homens vão nos achar loucos e nós vamos continuar com essa loucura dessa transformação radical que vem da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, a sua identidade, ela precisa ser encontrada em Jesus Cristo. Se você olhar o próximo verso que o apóstolo Paulo traz na carta, no capítulo 12, versículo 3, ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe por quê? Porque em Cristo a sua verdadeira feminilidade está sendo restaurada. Às vezes eu digo isso para alguns auditórios e eles acham que eu sou verdadeiramente louco. Mas é Bíblia. Deus criou macho e fêmea. E você será eternamente mulher. Isso tem que ser o motivo para você glorificar o nome do Senhor. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos, porque a nossa identidade, ela é feita, criada, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. E nós, ó Deus, nessa noite, diante da tua palavra, queremos nos submeter aos rogos, ao pedido, ao solene clamor do apóstolo Paulo sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. E queremos, ó Deus, então, nos apresentar não só com palavras, mas também com as palavras, dizendo, Senhor, nós queremos oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo diante do Senhor. E que na obra de Cristo e no poder do Espírito Santo, ele seja sim santificável, ele seja santificado, seja agradável diante dos olhos do Senhor. E que diante da loucura do mundo, a nossa adoração seja sempre verdadeira, clara, lógica, articulável. Porque assim, ó Deus, vamos experimentar o falar da tua graça aos homens. E nunca permita, Pai, que nos conformemos com este século, mas continua a nos renovar e a nos transformar na nossa mente. No nome de Jesus. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.